Porta Aberta. A quaresma começou há mais de um mês, mas ocupados com mil afazeres, quantas pessoas terão deixado a sua rotina na quarta-feira de cinzas para se encontrar com Deus? Quantas terão assumido nesse dia o desafio de acertar o seu coração pelo coração de Deus? Poucas, provavelmente. E, no entanto, a quaresma começou como um convite de Deus para todos. Se não fosse a crise do coronavírus, é possível que a maioria das pessoas estaria ainda, agora, numa grande azáfama, presas a mil tarefas. Apesar das férias, apesar de muitas terem recebido o batismo. Por isso, sexta-feira 27 de março, através do Papa Francisco, Deus saiu-nos ao caminho, ao fim da tarde, numa praça estranhamente vazia, a Praça de São Pedro. Ali, enquanto as luzes da cidade se acendiam, Deus convidou-nos mais uma vez a deixar tudo para nos determos diante dele. Com amor e delicadeza, preparou tudo para que todos pudéssemos, por um momento, pôr os olhos e o coração só nele. Para nos ajudar a perceber o sentido desta celebração e a Semana Santa que agora se inicia, convidei Frei Filipe Rodrigues. Não lhe faltam trabalhos nem responsabilidades no convento onde vive, mas sai muitas vezes para atender os que mais sofrem, no hospital, na rua, numa instituição com uma ajuda de berço. Hoje, Domingo de Ramos, está aqui para si. Eu sou o Óscar Daniel e conto consigo nesta emissão do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favila.
Thank you.
Uma das celebrações que mais marca a Semana Santa é a Via Sacra no Coliseu de Roma. Um lugar de memória onde muitos homens e mulheres perderam a vida, obrigados a lutar com animais selvagens ou com rivais de peso, em combates de vida ou de morte. Mas foi ali também que alguns cristãos morreram porque se recusaram a renegar a Cristo. É por causa desses cristãos, cujo testemunho nos interpela, que a Via Sacra acontece no Coliseu de Roma, na Sexta-feira Santa, e, regra geral, com a presença do Papa. Este ano, porém, a primeira grande celebração transmitida de Roma com o Papa, poucos dias da Páscoa, foi a celebração extraordinária de oração pela pandemia da Covid-19. Nesse dia, diante de todos, o mundo revelou-se um imenso Coliseu e a história dos homens, uma grande Via Sacra, em que um homem se destaca, o Papa Francisco, que na Terra representa Cristo. Comigo esta manhã está Frei Filipe Rodrigues, um dominicano que tem, entre outras responsabilidades, esta, ser mestre dos noviços e dos estudantes no Convento de São Domingos, em Benfica. Bom dia, Frei Filipe, bem-vindo.
Bom dia, Oscar Daniel, obrigado.
Sei que vai de vez em quando a Roma, provavelmente é uma cidade que conhece bem. Os dominicanos têm alguma ligação especial ao Coliseu ou a alguma igreja em Roma?
Sim, eu vou várias vezes a Roma por trabalhos ligados à Ordem Dominicana, sobretudo em liturgia. Vivemos perto do Coliseu, relativamente perto do Coliseu, e temos uma igreja que o Papa do século III, o Papa Honório III, deu a São Domingos, que é a nossa casa geral, em Santa Sabina, a igreja de Santa Sabina, onde o Papa vai todas as quartas-feiras de cinza celebrar a Missa das Cinzas, é lá na nossa igreja de Santa Sabina. Portanto, conheço bem. Não temos uma relação especial com o Coliseu, temos uma relação muito especial com Roma, onde temos vários conventos e onde trabalhamos também alguns de nós.
O que é que mais o tocou na celebração da sexta-feira 27 de março?
Olha, tudo me tocou, mas tocou-me muito o Papa a caminhar para aquele altar campal da Praça de São Pedro. E veio-me à cabeça, mais uma vez, aquela história do terceiro segredo de Fátima. Um homem que caminha sozinho para a cruz. E depois, comentando com um padre amigo meu, estávamos a falar sobre a celebração, ele dizia: o Papa parecia que carregava com ele toda a humanidade. Foi o que mais me impressionou. Impressionou-me o peso emocional do Papa, em que ele carrega com a sua vida todas as nossas angústias, todos os nossos desesperos, todas as nossas interrogações, mas ao mesmo tempo um homem capaz de nos chamar à esperança, à solidariedade e a vivermos juntos com o mundo e na Igreja este momento tão particular e também tão difícil.
Uma celebração extraordinária que foi preparada com grande cuidado, mas sobretudo, de certeza, com imenso amor. O Papa mandou trazer para a rua, para colocar à vista de todos, duas imagens muito particulares. O que é que nos pode dizer sobre estas imagens? São imagens que conhece bem?
Sim, estas são duas imagens muito particulares para a Igreja de Roma, para toda a Itália, mas para a Igreja de Roma. Uma delas, que é o ícone de Nossa Senhora, conhecida Salus Populi Romani, salvação ou saúde do povo romano. É uma imagem muito sentimental, está muito na vida espiritual dos romanos. Está na Igreja de Santa Maria Maior, também foi a primeira basílica da cristandade dedicada à Nossa Senhora, onde o Papa vai muitas vezes, antes e depois das suas viagens, consagrar de certa maneira as viagens à Nossa Senhora. É também onde nós dominicanos confessamos. Em Roma, as quatro basílicas papais têm confissões e cada basílica tem uma ordem religiosa. A dos dominicanos é esta de Santa Maria Maior. Portanto, é um ícone muito venerado pelo povo romano. Depois, o outro crucifixo, se calhar, não é tão conhecido. O povo romano conhece-o bem, porque está na origem de um milagre do século XVII, de uma peste em que o Papa conduziu aquele Cristo até ao Vaticano, e ainda hoje, nos anos jubilares, esse Cristo vai até ao Vaticano, e foi excepcionalmente nesta sexta-feira 27 de março, a pedido do Papa, para que tivesse presente este Cristo, também simboliza um bocado todos os que sofrem, todos aqueles que estão crucificados e agarrados a este vírus.
Há aqui um outro momento extremamente tocante por estes dias também, Frei Filipe, que é, uns dias antes desta celebração, o Papa tinha ido a pé, sozinho, rezar à Igreja de Santa Maria Maior e à Igreja de São Marcelo, e depois mandou trazer aquele crucifixo e aquela imagem para a rua, para que todos os que se encontram fechados em casa pudessem rezar como ele. Há aqui quase o cuidado de um pai, não é? É como se o Papa nos dissesse que ser Papa é também um pouco isto de ser pai.
Exatamente, aliás, a palavra Papa é isso mesmo, papá, pai, este é o sentido da palavra, é o nosso pai espiritual, que garante a unidade e também esta solicitude para com toda a Igreja. Ele é Bispo de Roma e o Bispo de Roma tem esta responsabilidade de unidade e de comunhão em toda a Igreja. É um homem, é um pastor com cheiro a rebanho, portanto é um homem que não é indiferente, um homem de Deus a quem as coisas das pessoas não lhes são indiferentes. Portanto, ele tem a sua missão de pai num olhar muito mais universal e sentimos-nos todos reconfortados, crentes e não crentes, porque há muitas pessoas não crentes que assistiram e que se comoveram porque o Papa Francisco é um homem de sentimentos e sentimentos universais, não só ao pequenino rebanho que lhe foi confiado, que é a Igreja Católica, mas obviamente que estes gestos, estas orações, estas atitudes são positivamente contagiantes para todo o mundo. Ninguém ficou indiferente a este momento de oração promovido pelo Papa Francisco.
Aliás, como que a contrariar um pouco estes individualismos que vivemos nestes tempos, em que muitas vezes até achamos que podemos viver a nossa fé sozinhos, há aqui um convite à oração coletiva, que é muito importante, muito diferente de rezar sozinho.
Sim, esta, o que nós muitas vezes dizemos, a sintonia, o estar conectados, portanto esta é uma conexão profunda, espiritual, não é só estar ligado a uma rede, mas é estar ligado a um acontecimento, a uma comunhão. Estes tempos difíceis que estamos a viver são mesmo isso, a importância de nós nos sentirmos sintonizados e unidos com formas de oração. É um erro pensar numa igreja self-service em que cada um entra, serve-se do que precisa e depois vai embora. Nestes momentos é muito importante o estarmos a rezar juntos. Mesmo que não seja fisicamente, termos esta garantia de que a oração nos une é, neste momento, se calhar, o mais importante que nós podemos fazer por nós, por quem está na linha da frente, por quem está a sofrer. A oração dá-nos esta capacidade de nos unir uns aos outros. Cada um na sua casa, diante da televisão, diante do computador ou do seu telemóvel, esteve em comunhão, em íntima comunhão, com toda a Igreja e com todo o mundo.
Aliás, o Tríduo Pascal começa na Quinta-feira Santa. Nesse dia a Igreja celebra a instituição do sacerdócio, mas também a instituição da Eucaristia. Cabe ao sacerdote, que é pastor, não só conduzir e defender o seu rebanho, mas também providenciar o pão que alimenta. Frei Filipe, como é que podem os fiéis, agora neste tempo, sem esse pão que é dado na comunhão, viver, uma vez que não podem ir à missa?
São momentos difíceis e quem dera que estes momentos também nos despertassem em nós o gosto do pão, deste pão eucarístico, este jejum ao qual fomos forçados pelas circunstâncias, não nos desligam, porque temos depois a comunhão espiritual que podemos sempre fazê-la, não substitui, mas é importante que nós, neste momento em que não temos acesso ao pão eucarístico, que sintamos o desejo desta comunhão, porque o desejo é aquilo que nos realiza, o desejo faz nascer em nós a graça daquilo que o sacramento faz por ele próprio. Portanto, o pastor, nós padres, temos esta obrigação de oferecer a Eucaristia pelo rebanho que nos foi confiado, pela Igreja e pelo mundo. Temos que alimentar o povo com a palavra de Deus, também é uma boa altura para nós redescobrirmos aquilo que nós já dizemos na liturgia, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Nós somos alimentados por estas duas mesas. Às vezes só ligamos à mesa eucarística e não ligamos tanto à mesa da palavra, pois agora é o momento de nós ligarmos muito a este alimento que nos vem da palavra de Deus, enquanto não podemos receber sacramentalmente o pão eucarístico.
E apesar destas celebrações terem sido acompanhadas por milhões de pessoas em todo o mundo, o certo é que vimos o Papa, nesse dia, praticamente só rezar pela humanidade inteira. como Jesus nos é apresentado no alto do Calvário, sozinho, a interceder por todos os homens. Este é um tempo também de perceber a importância, a falta que nos faz um sacerdote.
Sim, também, não anulando aquilo que o Papa João Paulo II chamava da igreja doméstica, não é? Este é um momento também muito forte para que as famílias, as pessoas experimentem o que significa ser igreja doméstica ao se prepararem para participar nas celebrações através dos meios de comunicação social, a atenção que é devida. Portanto, tudo isto é importante. O sacerdote aqui funciona como aquele que nos facilita o caminho de acesso aos sacramentos, que nos explica as Escrituras. É um bocado a presença de Jesus, como nós também vemos no relato dos discípulos de Emaús, por exemplo, em que ele faz caminho connosco, em que ele nos explica as Escrituras e em que ele nos reparte o pão. O sacerdote tem agora aqui, tem que usar a sua criatividade para continuar a ser um link em relação à Igreja e em relação a Deus nestas coisas que dizem respeito a Deus.
É muito fácil agora acompanhar em direto a missa celebrada de manhã cedo pelo Papa Francisco na Casa de Santa Marta, onde vive. Todos os dias, às 7 da manhã de Itália, mas às 6 horas da manhã de Portugal, essa celebração é transmitida das mais diversas maneiras, pela rádio, pela televisão, pela internet. Muitas vezes, já no final da celebração, o Papa diz uma oração para todos os que o desejam possam fazer a comunhão espiritual. É uma oração muito bela que encontra facilmente no portal Vatican News. Gostamos de viver felizes, alegres, despreocupados. Custa-nos olhar para quem sofre, exatamente como nos custa contemplar Cristo na cruz. E, no entanto, faz-nos falta olhar para Cristo que sofre. As suas chagas, recorda o Papa, desafiam-nos a reparar naqueles que mais sofrem e a encher-nos de compaixão por eles. Já o ano passado, na Via Sacra que teve lugar em Roma, o Papa Francisco fez questão de nos lembrar que Cristo na cruz nos recorda as cruzes de tanta gente que sofre, também por causa da nossa indiferença. Os migrantes à deriva ou em campos, sem condições humanas, os idosos abandonados pelos próprios filhos, os pobres, as vítimas da guerra. Mas agora algo mudou. Com a crise do coronavírus, redescobrimos que todos, sem exceção, somos criaturas frágeis e impotentes. Nenhum de nós está livre do sofrimento e da morte. Assim, este ano, pela primeira vez, a Sexta-feira Santa ganha sentido para muita gente. Comigo, esta manhã aqui no Porta Aberta, está Frei Filipe Rodrigues, da Ordem dos Pregadores. Dia 27 de março, Frei Filipe, em São Pedro, o Papa Francisco pôs o dedo nas nossas feridas. Na nossa avidez do lucro, disse ele, deixamo-nos absorver pelas coisas e transformar pela pressa. Se calhar nos devíamos deter diante dos apelos de Deus. Frei Filipe, a Via Sacra dos Homens começa sempre por aqui, pelo nosso afastamento de Deus?
A Via Sacra começa a ganhar sentido quando nós nos aproximamos de Deus. E este é o momento para nós fazermos da nossa vida, da nossa via, uma via sacra. Todas estas coisas que o Papa, não só nesta sexta-feira, dia 27, mas que é uma constante no seu pontificado, nos vai dizendo deste lucro injusto, deste nós pensarmos que as pessoas são números e não são nomes e rostos concretos. Portanto, tudo isto é desestruturante e muito prejudicial ao mundo. Quando as potências económicas, quando os países, quando nós nos damos conta de que estamos a entrar por este caminho que não nos leva a Deus, nós começamos então a nossa via sacra, ou seja, tornamos sagrado este caminho que nos conduz à cruz, porque a cruz é a chave interpretativa da história da humanidade e da nossa própria história. Quando nós fazemos um caminho em direção a Deus e um caminho com Deus, nós vamos perceber que a distância da qual nos desviamos de Deus é muito encurtada, não só pelos passos que nós vamos dando, mas também por aquelas pessoas que nos vão aproximando de Deus e transformando a nossa via dura numa via sacra.
Sendo como é mestre dos noviços e dos estudantes dominicanos, vive às vezes a experiência inversa, porque acolhe jovens adultos que trocam tudo o que o mundo oferece por Deus. Esta experiência é uma fonte de esperança. Qual é o segredo destes jovens?
Estes jovens são realmente esperança para nós. Sempre tive, e Deus me mantenha assim, mas sempre tive uma visão muito positiva sobre as camadas mais jovens da nossa sociedade. Eles têm tanto para nos ensinar. Talvez também pelos vários ministérios que eu tenho na Igreja e também nos dominicanos, no contacto com estas vocações mais novas que nos aparecem, que nos batem à porta, são pessoas que são autênticas, são pessoas que precisam de ser compreendidas, são pessoas que trazem esperança no coração, são pessoas que, como o Oscar dizia, deixaram tudo para se entregar a Deus. Nós temos até a realidade de noviços nossos que vieram de Angola para fazer o noviciado aqui em Portugal, e é uma radicalidade muito grande que nós europeus às vezes até ficamos admirados de como é que se consegue este corte necessário por causa de Deus. Portanto, é com muita esperança que eu vejo a juventude de hoje. Nós, se olharmos para eles, são muito solidários. Muitos deles participam em ações de voluntariado e ensinam-nos uma espiritualidade e um outro caminho para Deus que ultrapassa aquilo que as nossas gerações estavam habituadas, do sacramentalismo, de estar tudo muito vinculado a grupos muito formais. Não, aqui o que nós podemos fazer, o grande trabalho que podemos fazer com eles é de despertar a espiritualidade que eles têm e encaminhá-la para o bem. São pessoas de muito valor com quem nós podemos contar.
Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. É isto que repetimos todos os anos na Sexta-feira Santa, na cerimónia da Adoração da Cruz. Para muitos será difícil, provavelmente, entender isto. Porquê é que a cruz de Jesus nos salva? De que forma é que ela nos salva?
Para o cristianismo foi sempre uma grande dificuldade apresentar o crucificado como aquele que nos salva. Aliás, o São Paulo diz isso numa das suas cartas: para uns é loucura, mas para nós é glória. Porque a cruz, como dizia há pouco, é esta chave interpretativa da história da humanidade e da nossa própria história. A cruz é o sinal do perdão. A cruz é sinal do amor. A cruz é sinal da libertação. Portanto, quando olhamos para a cruz, vemos aquilo que Jesus tantas vezes disse: ninguém tira a minha vida, sou o que a dou. Não há maior prova de amor do que dar a vida por aqueles por quem se ama. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tudo aquilo que Jesus pregou ao longo daqueles 3 anos na Galileia, Jesus exemplifica com a sua própria vida ao morrer por nós na cruz. Por isso, com esta antífona, a mais antiga em relação à cruz de Cristo, nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. O Papa Francisco, nos últimos anos, tem-nos aconselhado é que quando nós vamos adorar a cruz, e até este ano era sempre com um beijo, a maior parte, nós pudéssemos dizer: obrigado, Jesus, porque deste a vida por mim. É isto que nós temos que perceber, que Jesus deu a vida por nós e deu-nos o exemplo para que nós também possamos ir gastando a nossa vida pelos outros, pelos crucificados da nossa história.
Entretanto, é isso mesmo que Jesus nos ensina, dar a vida é o que dá sentido à vida, justamente, mas na prática isto é difícil, na família, na igreja, na vida sacerdotal e religiosa, mas por estes dias tivemos o exemplo de um padre italiano que cedeu o seu ventilador a um jovem em Bérgamo. Ele morreu por causa da Covid-19 e o jovem salvou-se. Há um segredo para uma atitude destas? O que é preciso para dar a vida como Jesus, para não fugir, no fundo, da cruz?
Este padre italiano, certamente que este ato que ele fez não foi um ato isolado na sua vida, não foi só um ato heroico. As pessoas que conviveram com ele diziam que ele era assim na vida. E isto é o mais importante para o cristão: que as pessoas olhassem para a nossa vida e vissem nelas o Evangelho. E este padre, ao ceder o seu ventilador, porque foi a comunidade que lhe comprou o ventilador para ele. Ao ceder o seu ventilador para este rapaz, este homem mostrou-nos uma página do Evangelho de Jesus vivido na sua vida, que foi dar a vida. Obviamente que, como digo, não foi um ato isolado na vida deste padre, porque este padre toda a sua vida foi entregar-se ao povo que Deus lhe confiava e deu a mais bonita prova de amor, imitando aquilo que Jesus fez por todos nós. Não é inédito na história. Nós, na Segunda Guerra Mundial, temos aquele conhecido caso de São Maximiliano Maria Kolbe, que também deu a sua vida. Também, ainda há poucos dias, o ex-presidente da República, Ramalhães, dizia isso: que dar a vida pelos mais novos, ceder o nosso ventilador, porque temos que perceber que é isto que nos dá esperança. Deus queira que nós não tenhamos de chegar aqui. Mas este homem percebeu, este padre percebeu que, imitando Jesus, ele não perderia a sua vida, ganharia a sua vida e manteria viva a vida deste rapaz. É um gesto muito para além da solidariedade e muito para além da heroicidade deste padre. É um ato verdadeiramente evangélico, imitador de Jesus Cristo.
Não despertamos face a guerras e injustiças planetárias, não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta, era o que lamentava o Papa em São Pedro. Mas há sempre exceções, felizmente. Sei que está ligado a uma associação que dá apoio aos sem-abrigo. O que é que nos pode dizer sobre a sua experiência junto dos sem-abrigo e sobre esta associação? E já agora, quem é que se juntou a si nesse trabalho?
Bem, esta associação à qual eu presido chama-se a Associação João XIII, que neste momento da Páscoa também tem uma singularidade muito grande, porque o nome manda-nos para o capítulo 13 do Evangelho de São João, o Lava-Pés, uma comunidade que se coloca ao serviço. Foi fundada há 5 anos com um grupo de leigos que, lendo a encíclica do Papa Francisco, Alegria do Evangelho, quiseram pô-lo em prática indo para as periferias. E nós tomamos esta opção de apoiar e servir as pessoas mais pobres da nossa cidade de Lisboa, e é o que fazemos há 5 anos, numa atitude de disponibilidade, serviço e também de muita alegria. Esta associação, o que faz durante todo o ano é acolher as pessoas sem abrigo num espaço próprio, onde elas podem tomar banho, mudar de roupa, jantar sentados à mesa, uma refeição quente, única para todos, e depois levarem o pequeno almoço para o dia seguinte. Nós fazemos isto durante todo o ano, todos os dias da semana, e agora, por causa desta situação do coronavírus, tivemos que simplificar muito tudo isto para que ninguém ficasse contagiado e pudéssemos travar também estas redes de contágio. Esta minha experiência é uma experiência de proximidade, não tanto minha, porque eu coordeno, resolvo problemas ao meu âmbito, mas é de admirar a dedicação extraordinária dos cerca de 230 voluntários que a associação tem, a dedicação com que se confecciona o jantar, a dedicação com que se trata das roupas das pessoas sem abrigo, na limpeza dos espaços, do falar com as pessoas, que eu digo sempre que é o mais importante quando nós cuidamos das pessoas sem abrigo e carenciadas, não é tanto o imediato do pão ou da roupa, mas o saber o nome, perguntar como é que está, o poder sentar-se à mesa e falar com ela. Esta é uma experiência muito enriquecedora para mim, como padre, mas também muito enriquecedora para estes voluntários que sentem que estão, em nome de Jesus e em nome da Igreja, a fazer o bem onde ele é necessário.
Justamente, Frei Filipe, ir ao encontro dos pobres ou dos mais frágeis em nome de Cristo é muito diferente de os ajudar simplesmente como voluntário, como profissional, sem nenhuma referência a Cristo. Que valor dá aos médicos e aos enfermeiros que se dedicam nos hospitais aos doentes nesta crise pandémica? Nem todos serão pessoas de fé ou cristãos, mas também eles arriscam a vida.
Sim, não é preciso ser cristão para fazer o bem e para salvar, e bem, porque se estivesse só dependente dos cristãos, haveria muita desgraça neste mundo. Nós devemos fazer o bem porque o bem tem que ser feito. E como digo, qualquer pessoa de boa vontade tem esta atitude quase instintiva de fazer o bem, de ajudar o outro. Com fé, além deste lado humano, temos o próprio Cristo. Eu me atreveria a dizer, eu estava com o coronavírus e tu cuidaste de mim. Eu, quando houve o coronavírus, estava fechado em minha casa e tu foste-me levar medicamentos. Portanto, isto é sempre a repetição de Cristo que vem ao nosso encontro, esta visita atualizada nas circunstâncias da nossa vida. Não é preciso ter fé para fazer o bem, não é preciso ser cristão para fazer o bem, mas para quem tem fé e para quem é cristão, o desafio é duplo. Porque faz o bem pela humanidade, faz o bem porque Cristo lhe pede para fazer o bem, e faz o bem porque o destinatário do seu bem é o próprio Cristo.
Onde houver amor, aí está Deus. É isto que nos recorda o testemunho dos santos que se deixaram consumir pelo amor a Cristo e ao próximo. Um destes santos é São Paulo, que morreu mártir às portas de Roma. Nada, dizia ele, nem as coisas melhores que fazemos têm valor aos olhos de Deus se nós fizermos por amor, com a gratuidade e a bondade que a caridade exigem. Por isso, seja a nossa vida longa ou curta, o que conta no fim, diante de Deus, é o amor que pusemos no que vivemos e fizemos. Não é o sucesso. Não é ciência ou poder, não é riqueza, é tão simplesmente o amor que demos.
Soledad. donde nace la locura. Cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Soplen fuerte.
Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Y aunque los sueños se me rompan en pedazos,
resistiré.
Cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz,
resistiré.
Sábado Santo, para os cristãos, é sempre um dia estranho, mas é um dia que se parece, em alguns aspectos, com o tempo que agora vivemos. Este sábado é feito de silêncio, é marcado pela calma e pelo recolhimento, por um certo vazio também, porque já não há lugar para as conversas e para as rotinas habituais. É o primeiro dia depois da morte de Jesus. Ninguém o viveu seguramente como Nossa Senhora, ela que viu maltratar Jesus sem o poder defender, ela que viu morrer o Filho, e o recebeu nos seus braços quando o desceram da cruz, teve de viver aquele dia sem ele. Uma das ordens religiosas mais ligadas à Nossa Senhora é a Ordem Dominicana, a que pertence o meu convidado de hoje, Frei Filipe Rodrigues. Frei Filipe, Nossa Senhora é mãe para todas as nossas dores desde então, não é?
É verdade, Nossa Senhora é mãe de todas as dores. Aliás, Nossa Senhora, como boa mãe, é aquela que está presente na nossa vida nos momentos mais doces e mais bonitos, mas é aquela que também está presente na nossa vida nos momentos mais difíceis e mais incompreensíveis. O Sábado Santo é o dia por excelência de Nossa Senhora do Silêncio. E Nossa Senhora, Jesus, quando nos entrega a Nossa Senhora, eis a tua mãe, quando a entrega a João, João representa toda a humanidade. E Maria é esta certeza da presença da ternura de Deus na nossa própria vida. É uma mãe que acompanha, é uma mãe que não desiste, é uma mãe que depois de tudo consumado continua lá e é uma mãe que espera também a alegria da ressurreição. Por isso, ela é a mãe de todas as nossas dores. Por isso faz muito sentido, se calhar, algumas orações medievais das quais nós não gostávamos muito ou que criticávamos um bocado. Agora compreendemos, por exemplo, aquela passagem da Salve Rainha, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. É isto mesmo, Nossa Senhora torna-se presente nas nossas angústias, nos nossos medos, para dizer: eu sou a tua mãe, eu sou aquela que, a sua rainha de misericórdia, sou aquela que te protejo à sombra da minha capa, que é uma imagem muito bonita que na Ordem Dominicana nós temos, Nossa Senhora com o manto aberto, e os dominicanos debaixo do seu manto para dizer que ela nos protege. Maria é a mãe de todas as nossas dores, mas é também a mãe de todas as nossas esperanças.
precisamente a Virgem Maria é a Senhora das Dores, mas nunca é, nunca foi a Senhora da Desesperança. Qual é o segredo dela? Todos nós, até os que somos pais, tentamos perceber isto, como foi possível Nossa Senhora não morrer de dor depois de ver Jesus morrer na cruz.
Nossa Senhora foi uma mulher de fé. Eu creio que aqui a fé é muito importante. Quando nós visitamos um hospital, quando nós visitamos realidades mais complexas da nossa sociedade, nós percebemos que quem tem fé reage de uma maneira mais tranquila e mais serena. Maria foi uma mulher de fé e percebeu que tudo o que se passava com o seu filho estava no plano de Deus, o que não a fez não ter, deixar de ter sentimentos em relação ao seu filho, mas entender tudo aquilo e digerir tudo aquilo numa perspectiva de fé. Ela que, quando foi apresentar o menino no templo, já tinha sido prevenida pelo velho Simeão, quando lhe diz: uma espada de dor trespassará a tua alma. Maria, que guarda todas estas palavras no seu coração, Maria é esta mulher da esperança, que sabe que para além da morte vem uma vida, porque Deus não defraudava as suas esperanças. Maria teve dores muito fortes, dores interiores, dores muito maternais, de ver morrer um filho de uma maneira tão cruel e tão injusta, mas Maria, que disse: és a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, é a mesma Maria disponível para depois receber a alegria da ressurreição de Jesus.
Há situações de grande sofrimento, difíceis de atravessar e até de superar. Imagino que no seu contacto com a ajuda de berço tenha conhecido crianças e jovens privados de infância, de família. O que é que descobriu de mais importante nesta instituição? A esperança é sempre possível? Há um caminho sempre para a ressurreição?
A ajuda de berço entrou na minha vida para, se calhar, colmatar aquilo que os padres não têm, que é serem pais. Não sou pai biológico de nenhum, mas sou, de certa maneira, pai de muitas daquelas crianças, porque a ajuda de berço tem muito mais mulheres a trabalhar do que homens. Os poucos homens que trabalham são motoristas e depois um ou outro voluntário, de maneira que eu ali exerço um bocado a figura de pai, de uma conversa mais séria, de brincar com mais força, de estar com eles. Portanto, é assim que que me vejo na ajuda de berço. Mas a ajuda de berço é uma coisa extraordinária no que diz respeito à esperança e à ressurreição, porque é mesmo ressurreição, uma vida nova que se garante àquelas crianças. É o fim de uma via sacra. Nenhuma criança está ali porque foi bem tratada ou por qualquer motivo injusto, não. Estão ali porque foram maltratadas, porque a vida lhes foi muito cruel e muito difícil. A ajuda de berço é um travão no sofrimento e na dor daquelas crianças. Já não sofrem. E depois é também uma manhã de Páscoa, porque preparamos para aquelas crianças um novo projeto de vida, que algumas vezes passa pela reintegração nas famílias biológicas e noutras nas famílias de adoção. Cada criança é sempre para nós uma semente de esperança. Não sabemos quem virão a ser aqueles meninos. O que sabemos é que, enquanto eles estão na ajuda de berço, são muito queridos e são muito amados, e queremos que, quando eles saiam da ajuda de berço, continuem a ser muito queridos e muito amados, como foram connosco. Portanto, para mim, o mais importante na ajuda de berço, além da minha função de pai, com muitas aspas, é também esta alegria e esta esperança que uma criança nos dá. Um futuro que só Deus vai conhecer, nós já não iremos acompanhar, mas que nós também entregamos nas mãos de Deus, porque aquela criança tem tudo para ser feliz, porque tem o amor nas suas vidas.
Esta ressurreição, que é um acontecimento demasiado extraordinário, que celebramos todos os domingos de Páscoa, ou todos os domingos, parece ser tão difícil para os homens de acreditarem. No entanto, parece ser um sinal de que a Deus nada é impossível, nem mesmo a nossa conversão. Frei Filipe, acha que esta crise que vivemos pode ser caminho para os homens construírem aquilo que o Papa apelava, uma economia mais justa, mais solidária, mais amiga do ambiente? Isso depende ou não também de nós?
Depende quase na totalidade de nós. Aqui Deus ajuda quem tem estes bons movimentos. A ressurreição é o sinal grandioso de que é possível uma outra vida, que é possível recomeçar, de que é possível nós vivermos de uma forma diferente. Este coronavírus que se atravessou na nossa vida foi uma coisa terrível, mas creio que também podemos tirar daqui algumas lições de educação e de pedagogia, de nos interessarmos mais uns pelos outros, de percebermos que há uma luz ao fundo do túnel, mesmo que nós não a consigamos ver muito bem, e é o que ainda nos falta percorrer muito para chegarmos a essa luz. Quer dizer, o mal e a morte não têm a palavra final. E obviamente que depois de toda esta situação que vai abalar muito, está a abalar muito a nossa economia, eu tenho muita esperança que nós consigamos continuar a ser muito solidários. Porque se depois desta crise que estamos a viver, que virá certamente uma crise económica, se nós não a tratamos com justiça, vai ser tanto ou mais desastrosa do que esta. Porque se trata de direitos que não vão ser reconhecidos. Tratam-se de injustiças, tratam-se de egoísmos, o que não é nada benéfico para quem sai de uma situação destas em que conseguimos promover a atenção de uns para com os outros, a solidariedade e aquilo que realmente importa. Depende muito de nós e eu creio que é a grande lição positiva que nós podemos tirar de tudo isto que estamos agora a viver, é de que não continuemos no mesmo caminho. Não continuemos a ser egoístas, não continuemos a pensar só em nós, não continuemos a pensar só numa economia do lucro. Pensemos nos mais fracos, pensemos nos mais frágeis, pensemos nas condições de trabalho. Tudo isto são grandes apelos que podem ser ressuscitadores neste ano de 2020.
Para Filipe, quero agradecer muito a sua presença, ainda que à distância, porque os tempos assim impõem, aqui neste Porta Aberta. Muito obrigado, uma santa e feliz Páscoa.
Óscar, obrigado. Uma feliz Páscoa e santa também para todos os nossos ouvintes e para toda a humanidade. Que ela seja mesmo ressuscitada e ressuscitadora.
If I could, I'd protect you from the sadness in your eyes, give you courage in a world of compromise. Yes, I would if I could. I would teach you all the things I never learned, and I'd help you cross the bridges that I've burned. Yes, I would if I could. I would try to shield such from time, but the part of life I gave you isn't mine. I watch you grow so I could live. If I could, I would help you make it through the hungry years. But I know that I could never cry your tears. But I would if I could. I would try.
Daddy wants to protect you and help my baby through the hungry years. 'Cause you're part of me, and if you ever, ever need, set a shoulder to cry on, or just someone to talk to.